Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você.
Bom dia, pessoal. Terça-feira, 30 de agosto. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Morning Call do Suno Notícias. Eu sou Beatriz Boiadian, repórter multimídia do Suno Notícias, e essa é a nossa live diária das 9 horas da manhã para te informar sobre tudo que deve fazer preço e, claro, impactar os seus investimentos para você tomar as melhores decisões. Então se acomoda aqui, deixa seu like, se inscreve no nosso canal. A gente amanheceu o dia já batendo 52.300 inscritos, mas vocês sabem, a meta vai correndo ao longo da semana. Se inscreve no canal, deixa seu like, comenta aqui o que você quer ver por aqui, o que você está achando de tudo isso. Agradeço muito a sua presença, se você está aqui com a gente no ao vivo, se você está vendo depois gravada essa live ou pelas plataformas de áudio, né? O que a gente vai ver hoje, pessoal, é tudo sobre os Estados Unidos, tudo sobre a política monetária lá no país. A fala do Jerome Powell, presidente do Banco Central dos Estados Unidos, continua no radar, continua fazendo preço, impactando os mercados. A gente vai dar uma olhadinha nisso hoje, como as bolsas estão respondendo e como devem continuar reagindo ao longo dessa semana. Aqui no Brasil, eu sei que tem bastante investidor de Oi, e a B3 deu um prazo para Oi. Até quinta-feira, dia 1º de setembro, a empresa vai ter que dizer o que vai fazer para levar suas ações ao patamar de R$ 1,00, que são negociadas abaixo disso desde fevereiro deste ano. Também GPM, a inflação do aluguel. A gente vai dar uma olhadinha. Teve deflação agora no mês de agosto. A gente vai ver tudo isso, a gente vai entender como isso pode te impactar. Então já fica aqui com a gente, deixa seu like, se inscreve no canal. Vou rodar a nossa vinheta e a nossa Morning Call vai começar agora. Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Morning Call do Suno Notícias. Vou deixar meu bom dia aqui. Teve gente que chegou super cedo, ó. Bom dia, vem que eu te conto. Quero saber o que você vai me contar. Bom dia, Anderson, que não conseguiu ficar aqui com a gente hoje, mas já deixou seu like, deixou seu bom dia. Muito obrigada. Bom dia, Kleber, que deixou uma sugestão aqui para a gente super valiosa. Obrigada, Kleber, pela sua participação. Bom dia, Marcos. Bom dia, Liert, que está dirigindo, está na estrada. Dirija com cuidado, por favor. Bom dia, Douglas. Bom dia, Rick. Bom dia, Eletro Marshall. Bom dia, Heloísa. Bom dia, Matheus. Bom dia, Cláudio. Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Agradeço muito a participação de vocês nesse dia frio, super frio em São Paulo. Espero que vocês estejam em um lugar mais quentinho, porque aqui não tá fácil, né? Mas, gente, vamos lá, vamos começar a nossa conversa olhando para o fechamento de ontem. Bovespa subiu 0,02%, né? Teve uma alta bem leve aí, aos 102.323 pontos. O dólar caiu bem pouquinho também, 0,88%. Aliás, não foi pouquinho, não, foi quase 1%. Foi uma queda mais poderosa do que a subida aí do Ibovespa. Dólar aos R$ 5,03, né? R$ 5,03. E FIX, índice dos fundos imobiliários, subiu 0,39% aos 2.952 pontos. E hoje, né? O que tem para hoje? Pessoal, tudo é sobre política monetária nos Estados Unidos. A gente vê o mercado reagindo ainda às falas, né, do Jerome Powell no simpósio de Jackson Hole, na sexta-feira, aquele evento que reúne grande parte das autoridades dos bancos centrais ao redor do mundo. Semana passada foi de muita cautela, de muito cuidado nos mercados, principalmente por não saber qual seria a postura, né, do Banco Central dos Estados Unidos. A gente viu aí uma postura mais hawkish nas falas, ou seja, mais agressiva em relação às próximas decisões, às decisões anteriores e o que tiver de ser feito para conter a inflação no país. A inflação está no recorde aí de 40 anos. É o maior patamar já visto em 40 anos. E o Banco Central norte-americano, Federal Reserve, tem uma meta aí de deixar essa inflação em 2%. E isso está muito longe do que eles precisam, né? Então, o dia ontem foi de aversão ao risco, muita cautela ainda nos mercados, marcado ainda por esse temor em relação à fala, principalmente do Jerome Powell, né, vários outros dirigentes do Fed falaram também com uma postura mais agressiva, mais hawkish, sobre o que teria de ser feito para conter a inflação, dizendo que os juros podem chegar em 4%, que vai doer no bolso dos americanos mesmo, que o mercado de trabalho vai sofrer, mas que é melhor agir agora do que deixar isso para depois e ter de lidar com as altas dos preços, né, pessoal? Mercado internacional ontem, então, recuou, a gente viu um recuo das bolsas no exterior. Pessoal, tá tendo uma obra aqui em cima, peço perdão, se tiver ruim o som, vocês vão me avisando que o microfone está aqui e a gente aproxima. Então, bom, a gente viu um recuo ontem das bolsas internacionais, mas hoje o dia mostra o movimento ao contrário, né? Tem bolsa subindo bastante. As bolsas na Europa sobem mais de 1% majoritariamente, né? E os futuros dos Estados Unidos também sobem, já sobem em uma alta mais forte aí que a gente vê antes da abertura do mercado de fato, né? Isso também dá uma sensação agora de alívio, né? Ontem foi dia de aversão ao risco, reagindo ainda às falas na sexta-feira, Jackson Hole, mas hoje é um novo dia, né? Dia de restabelecer os ganhos aí, tem muita coisa contribuindo para isso também, né? A sensação dos juros, do aperto monetário, é a mesma na Europa, mas a gente já vê as autoridades europeias agindo e botando pressão também para o Banco Central Europeu agir, né? Os bancos centrais dos países da Europa julgam que o Banco Central Europeu deve agir agressivamente para conter essa inflação, mesmo que isso signifique uma recessão, que é mais ou menos o que os Estados Unidos estão dizendo, né? Que se for preciso agora chorar agora é melhor que depois ter que encarar todas essas perdas mais para frente. Então, claro, a gente fica de olho nisso, a gente vê ganhos hoje, né? Que, claro, podem impactar aqui o cenário local também, com bolsas europeias, futuros de Nova York reagindo bem hoje, tentando deixar essa sexta-feira para trás, porque a gente sabe que sexta-feira é um dia muito bom, mas ficou aí na sensação de temor, de medo, e a gente vê o mercado tentando deixar essa sexta-feira, essas falas do Paulo de lado e voltar a agir, né? Também falando de mundo, a gente tem commodities no radar, né? O petróleo subiu bastante ontem e hoje de manhã estava para baixo, deixa eu conferir aqui. Isso, continua caindo bastante, 3,55% agora, uma queda forte, revertendo aí os ganhos de 4% ontem, foi uma super alta ontem. O mercado segue monitorando as chances da OPEP+, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados, cortarem sua produção por conta da inflação, da instabilidade nos preços e daquele acordo nuclear envolvendo o Irã, a Europa, que é mediado pelos Estados Unidos também, é um acordo do Irã com potências econômicas que implicaria aí na produção do petróleo também. A gente viu ontem que Bovespa foi muito fortalecido por conta dessa alta do petróleo, principalmente para a Petrobras, né? As ações foram favorecidas ontem e a gente vê também os futuros de minério de ferro de Dalian caíram abaixo dos $100 hoje a tonelada, né? Nessa terça-feira, em meio a preocupações renovadas com restrições de Covid-19 na China, né? Que é a maior produtora de aço do mundo. Covid-19, pandemia, ainda não ficou para trás, né? A China tem aquela política de Covid zero, então os lockdowns lá são bem rígidos. A gente vê que isso também impacta muito na produção, né? Que pode impactar o resto das economias mundiais. A China é a maior compradora do Brasil, então, claro, a gente fica de olho nisso. E minério de ferro vai impactar bastante aqui no cenário local, a Vale, né, que é a mineradora e tem o maior peso no Ibovespa, a carteira do Ibovespa, que é o índice acionário aqui da nossa bolsa brasileira. Já que a gente está falando de Petrobras, né, de petróleo, vamos dar uma olhadinha aqui também numa matéria que eu separei para a gente ver. Petrobras diminuiu aí em 15,7% o valor de gasolina de aviação. Isso pode ser super positivo para as companhias aéreas, companhias de turismo, né, que vem enfrentando aí uma alta, uma retomada de suas atividades após o pico, né, da pandemia. O reajuste aí que a Petrobras fez na gasolina de aviação para as distribuidoras entra em vigor agora já em 1º de setembro, quinta-feira, e ocorre após o corte de 5,7% divulgado pela companhia no início de agosto. Os ajustes de preços são mensais e definidos por meio de fórmula contratual negociada com as distribuidoras, de acordo com o comunicado divulgado pela Petrobras. Essa gasolina de aviação é o combustível utilizado predominantemente em aviões de pequeno porte que possuem motores com ignição por centelha. Pequeno porte são aeronaves empregadas na aviação particular, na agricultura, em treinamento de pilotos, aviação comercial de menor porte, nos aviões experimentais e esportivos. Mas a gente já viu também aí ontem um corte no querosene de aviação, então já vem aí uma deflação, né, um corte aí nos preços dos combustíveis para a gente ficar de olho, né? E, pessoal, deixa eu ver os comentários aqui de vocês também. Bom dia, pessoal. Bom dia, mãe, que me deu bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, outro Marcos. Bom dia, Gustavo, que está trabalhando e acompanhando as notícias. Bom dia, outro Marcos. Quantos Marcos aqui, gente? Obrigada pela audiência de vocês. Pessoal, vamos dar uma olhada também no IGPM, que acabou de sair, saiu agora, 8 horas da manhã. É a inflação do aluguel, né? Conhecida, o IGPM. Teve uma deflação também acompanhando o movimento, né, de deflação que a gente está vendo aí no país, com as desonerações de impostos, cortes no ICMS, que é o imposto aí que reside sobre os produtos, gasolina, energia e tal. A gente vê aqui o Índice Geral de Preços do Mercado, que é o IGPM, inflação do aluguel, caiu 0,7% em agosto, após ter registrado alta de 0,21% em julho, segundo dados da FGV, Fundação Getúlio Vargas. Com esse resultado, o índice, o IGPM, passou a acumular alta de 7,63% no ano e 8,59% em 12 meses, acima do IPCA 15 no ano e abaixo da prévia da inflação em 12 meses. O consenso, né, do Refinitiv era de uma deflação de 0,54%, então a deflação aí veio um pouco acima do consenso. Em agosto de 2021, o índice havia subido 0,66% e acumulava alta de 31,12% em 12 meses. Era uma alta enorme comparada ao que a gente está vendo agora, né? Alta de 7,63% no ano e 8,59% em 12 meses, mas vale lembrar que a inflação aqui ainda está alta, só não está mais alta do que estava no ano passado, mas ainda tem inflação vista nesse cenário econômico aqui brasileiro. E o próprio presidente do Banco Central disse que ainda não era hora da gente comemorar, perdão, a inflação, né? O que diz aqui o comunicado, né? O coordenador do índice de preços, André Braz, disse que os combustíveis fósseis, dada a redução do ICMS e dos preços na refinaria, seguem exercendo expressiva influência sobre os resultados do IPA e do IPC, ambos com taxa negativa em agosto. No índice ao produtor, as quedas nos preços da gasolina de 4,47% para menos 8,23% e do diesel de 12,68% para 2,97% ajudaram a ampliar o recuo da taxa do índice. Já no âmbito do consumidor, passagens aéreas de menos 5,20% para menos 17,32% e do etanol também contribuíram para o arrefecimento da inflação. Então, sim, é muito por conta dessas medidas que o governo colocou, que, lembrando, né, vão até 31 de dezembro de 2022. Ano que vem, acabou isso. É inflação de volta ao que a gente via, né? Sem qualquer reajuste, sem qualquer desoneração. Então, a gente vê aí deflação, né, do IGPM, da inflação do aluguel. E, claro, isso representa aí as medidas, né, os esforços do governo para tentar conter esse cenário, né? Pessoal, também vamos ver as empresas, né? Tem enquete Quero saber se vocês acham que vale a pena investir na Oi. Me responda aqui que no final da nossa live eu vou dar uma olhadinha. E claro que eu perguntei isso porque tem notícia da Oi, né? A B3 chegou na Oi e falou: olha, você tem até quinta-feira, dia 1º de setembro, para me dizer o que você vai fazer para colocar suas ações em um patamar de um real. A gente vai dar uma olhadinha nisso, né? O que aconteceu aqui? As ações da Oi estão abaixo de um real e não são negociadas acima desse valor desde fevereiro, né? A B3 disse: você tem até dia 1º para dizer quais serão os procedimentos, qual será o cronograma, o seu planejamento para posicionar a cotação das ações ordinárias em valor igual ou superior a um real. Ontem a ação da Oi fechou em 57 centavos e a Bolsa Brasileira, né, a B3, tem umas regras mais rígidas e determinadas em relação à negociação dessas chamadas penny stocks, que são ações negociadas a menos de um real por conta da volatilidade. Elas são muito mais voláteis, né? E também a gente sabe que Oi tem bastante investidor, né? Então, primeiro, me fala aqui sua opinião na nossa enquete, comenta aqui também se você investe na Oi e entende isso comigo, né? Além do preço baixo, essas ações apresentam mais volatilidade do que o restante dos ativos negociados em bolsa. Ontem, por exemplo, caiu 1,72%, foi para 57 centavos. A Oi informou que recebeu esse ofício da B3 e que os procedimentos e cronogramas que serão adotados para enquadrar a cotação de suas ações até 17 de fevereiro do ano que vem será convocada após o recebimento dessa notificação e o que ocorrer primeiro, né? A gente fica aí com a Oi no radar, porque, claro, já a B3 já falou, tem muita volatilidade envolvendo a ação, né, pessoal? Também um outro assunto importante para a gente ficar de olho é que o Senado aprovou o texto que derruba o rol taxativo da ANS, né? Esse é um assunto um pouco mais delicado e um pouco difícil de entender até. E esse texto, eu grifei aqui para a gente entender melhor, tem como objetivo obrigar os planos de saúde a arcarem com qualquer tipo de tratamento, mesmo os que não estejam entre as coberturas mínimas do órgão de saúde. Isso fica mais explicado aqui embaixo, né? Nessa prática, a nova versão acaba com as condições máximas, tornando-as uma referência para coberturas gerais, né? Esse rol da ANS que distribui aí os tratamentos que o plano de saúde cobriria. Aqui fica mais fácil de entender como era o rol taxativo, né? Em junho, o STJ, a segunda turma do Superior Tribunal de Justiça lá, decidiu que os convênios médicos não seriam obrigados a cobrir tratamentos que não estavam nessa lista da ANS, nesse rol, né? Essa decisão influenciava a cobertura de exames, terapias, cirurgias e até na oferta de remédios. E era muito preocupante, principalmente por conta daqueles tratamentos de doenças um pouco mais raras, um pouco mais delicadas, que não estariam nesse rol, portanto, os planos de saúde deixariam de ter essa obrigatoriedade de prestar, né, essa assistência. A gente viu também na época, quando surgiu, né, essa questão aí, que ficou mais em alta, diversos famosos, né, celebridades falaram muito sobre isso, porque, claro, ameaça muita gente. E agora, como fica? Se sancionada essa nova lei, coloca o rol taxativo como exemplificativo. Dessa forma, os planos ficam obrigados a arcar com tratamentos médicos que estiverem fora da lista, de acordo com alguns critérios, como a eficácia científica e a recomendação de órgãos de saúde nacionais ou internacionais. Essa notícia pode mexer bastante com o setor de saúde hoje. Quando esse rol taxativo começou a andar, né, a gente viu as empresas de plano de saúde e tal subirem, né, no dia do fechamento e tal, e isso pode acabar derrubando hoje o setor de saúde. A gente fica de olho, se você investe de setor de saúde, dá uma olhadinha aqui nessa notícia do suno.com.br/notícias. E, pessoal, para finalizar, vamos mostrar aqui uma nova pesquisa eleitoral para a gente ficar com isso no radar, né? A pesquisa do IPEC, que é super levada em consideração, né? O ex-presidente Lula ainda segue à frente da corrida eleitoral para a presidência da República, com 44% das intenções de votos, caso a eleição fosse hoje. O presidente Jair Bolsonaro segue em segundo lugar com 32% no primeiro turno. E o que a gente vê aqui é que os números não mudaram, né? Lula continua com 44% igual à semana passada, Bolsonaro com 32%, e os dois estão com a mesma intenção de voto desde o mesmo índice divulgado em 15 de agosto, né, no último levantamento. Ciro Gomes vem em seguida com 7% das intenções, Simone Tebet com 3% e Felipe Dávila com 1%. Simone Tebet está empatada tecnicamente com Ciro e Dávila no limite da margem de erro, que é de 2 pontos percentuais para cima ou para baixo. Ou seja, o ex-presidente Lula teria 44% como estimado, 46% na máxima e 42% na mínima, assim como o Bolsonaro teria 34% na máxima e 30% na mínima, né? A gente fica de olho nessa pesquisa. Claro, as eleições estão cada vez mais perto. Daqui a pouco serão 30 dias para as eleições. Pessoal, será? Vamos dar uma olhadinha aqui na nossa enquete para ir finalizando a nossa conversa, né? Eu quero saber sobre Oi. Vocês estão investindo na Oi? Vale a pena? O que vocês acham? Deixa eu dar uma olhadinha aqui para a gente ir acabando. Vou colocar nossa musiquinha já para ir finalizando, vocês já sabem. Vamos ver aqui. Cadê que o vídeo aqui? Vamos ver. Eu quero saber se vale a pena investir na Oi para vocês. Vocês disseram que 19% da nossa audiência é investidora da Oi e acredita na empresa. 16% diz que já investiu, mas hoje não mais. E 65% diz que nunca investiu e nem pensa em investir. Então a Oi tá meio mal vista aqui pela nossa audiência, né, pessoal? Bom, eu vou encerrando por aqui, mas continuem com a gente aqui no suno.com.br/notícias, suno.com.br/notícias. A cobertura lá é o dia inteiro. Lembrando, hoje, meio-dia, tem live, tem programa almoço com o gestor. Estarei lá junto com o nosso repórter Eduardo. A gente vai entrevistar um gestor aí super bacana, trazendo esse conteúdo para vocês, novo aqui no Suno Notícias, terceira edição já do almoço com o gestor. Espero vocês lá. E às 19 horas, o Greg volta com os principais destaques do dia. Pessoal, muito obrigada pela audiência. Eu vejo vocês meio-dia e amanhã às 9 horas da manhã. Ótimo dia e bons negócios hoje. Até mais!